Sim, a gente percebeu que havia alguns dados incorretos no portal, principalmente em relação ao número de leitos de UTI COVID disponíveis. Isso foi verificado a partir do dia 21 de maio, em que houve duas mortes em Guaçuí de pacientes que deixaram de ser atendidas na Santa Casa de Cachoeiro. A gente ouviu a Santa Casa de Cachoeiro, que confirmou que nessa data atingiu 100% da ocupação e veio a recusar oito pacientes de municípios do sul do estado. Só que nessa data, o portal COVID apontava taxa de ocupação de leitos de UTI como 59%. E especificamente em relação à Santa Casa de Cachoeiro, apresentava a percentual de 79%, indicando que ainda havia seis leitos disponíveis de UTI COVID. Além disso, o portal mostrava 20 leitos de UTI do Hospital de Itapemirim que não estavam funcionando efetivamente por falta de EPI, e também mostrava 10 leitos do Hospital Infantil com ocupação igual a zero, porque também não pode receber pacientes adultos. Isso faz com que haja uma distorção, e, por exemplo, no dia 29 de maio, excluindo esses leitos não operacionais, ao invés dos 50% de taxa de ocupação, que era o que mostrava o portal do Covid do Estado, o que havia, na verdade, era uma ocupação de 82% desses leitos de UTI. Por exemplo, também, no último domingo, enquanto o portal mostrava uma ocupação de 83%, o que se tinha na realidade era uma ocupação de 93%, considerando-se somente os leitos operacionais em funcionamento para pacientes adultos. Esses 93%, de acordo com os critérios estabelecidos pelo próprio Estado, constituem o que ele chama de plano de crise. E representa que nessa data, para todos os 26 municípios do sul do estado, havia apenas quatro vagas restantes de UTI COVID. É
Certo.
importante também destacar que nessa ação, além do Ministério Público Federal pedir para a Justiça Federal determinar o Estado que promova a correção e efetiva transparência desses dados, o MPF também pede que haja a discriminação no portal dos testes por município, porque a gente sabe que é uma subnotificação muito grande, que atualmente está na faixa de 13 para 1, ou seja, cada uma pessoa notificada, há de fato 13 pessoas contaminadas no estado, e que isso influencia diretamente no coeficiente de incidência, que é um dos elementos considerados na matriz de risco. Então, um outro pedido é esse, para que o Estado discrimine no portal da Covid o número de testes por município e também fazer com que o Estado apresente um plano estratégico para remanejamento de pacientes quando da saturação dos leitos de UTI para pacientes de Covid com sul no Estado, para que eles sejam remanejados para outras regiões de saúde.
Certo. Procuradora, eu ia perguntar para a senhora o seguinte: essa ação, ela surgiu, se não me engano, na quinta-feira, não foi isso?
Isso, exatamente.
Pois é. Na prática, o que que ela significa e qual é o andamento dela em termos judiciais? Vocês apresentaram, segundo a senhora, para a Justiça Federal, mas daí, qual é o andamento? Porque o governador, ele teve uma posição na sexta-feira, que foi a resposta dele quando foi questionado sobre o posicionamento do Ministério Público Federal, foi curta e não deu maiores detalhes. Falou: olha, a gente fica indignado com isso, usou uma expressão mais ou menos parecida com essa. Qual é o caminho burocrático, o caminho jurídico, me desculpe, a respeito dessa ação?
Claro. A ação civil pública foi ajuizada na última quinta-feira, dia 4 de junho. O juiz federal concedeu um prazo de 72 horas para o Estado se manifestar. Na data de ontem, que era o término desse prazo, foi que o Estado apresentou as informações dele para que o juiz analise o pedido de liminar do Ministério Público Federal. Em relação a essa questão da transparência e as declarações do gestor estadual, a gente tem que ter em mente que a transparência, na verdade, não é um favor do gestor. É um dever de todos os gestores, de todos os administradores públicos, determinado constitucional e legalmente. Isso é previsto expressamente, inclusive, na Lei de Acesso à Informação. Então, a existência desse portal, na verdade, ela apenas dá cumprimento ao que é determinado na Lei de Acesso à Informação. Não é um salvo-conduto, não é um escudo para que o gestor se exima de prestar contas à sociedade, para que ele preste as informações corretas que viabilizem um controle social e institucional sobre as medidas que são adotadas pelo gestor. De acordo com a nossa Constituição e também muito estabelecido, esclarecido na Lei de Acesso à Informação, a publicidade é a regra. No nosso ordenamento, o sigilo é exceção. E só se justifica quando há alguma causa de confidencialidade.
Certo. Letícia.
Não há nenhuma razão para que o Estado se negue a fornecer o nome do responsável pelo mapa de risco. Lembrando que essa afirmação do governador na sexta-feira não se referia exatamente ao objeto dessa ação civil pública, que foi ajuizada no sul do estado, tendo em vista essas distorções nos dados do portal. Na verdade, essa declaração dele se referia a uma recomendação expedida no dia 21 de maio pelo Ministério Público Federal.
Certo.
Nessa recomendação, o MPF recomendava que fosse incluída o RT, que é a velocidade de transmissão, na matriz de risco. Eu gostaria de destacar que na data de ontem, duas entrevistas chamaram bastante atenção. Uma delas foi a do secretário estadual, dizendo que a partir de determinado momento, do limite do Estado de criar novos leitos de UTI Covid, que segundo ele seriam 800 no Estado inteiro, os médicos teriam que decidir quem iria viver e quem iria morrer. A outra declaração, que eu também creio que merece muito destaque, é da doutora epidemiologista da UFES, doutora Etel Maciel. Ela foi ouvida e declarou que a velocidade de transmissão da propagação da doença está no estado em 1,85. Isso quer dizer que cada 10 pessoas contaminadas contaminam outras 18 pessoas. E a doutora Etel afirma que o nível seguro para que o Estado flexibilize ou flexibilizasse as medidas de isolamento seria uma velocidade de transmissão igual ou inferior a 1. Porque é óbvio que se a cada 10 pessoas contaminam outras 18, esse nível de propagação só vai aumentar cada vez mais.
Certo.
Tanto é que nessa mesma entrevista a doutora Etel destacou que se nada de diferente for feito, tendência a diminuir, ou melhor, aumentar o isolamento social, daqui a uma semana nós teremos mais aproximadamente 600 mortes.
Uhum.
Então, o que o Ministério Público Federal recomendou foi justamente que esse fator, que é a velocidade de transmissão, que comprovadamente repercute na taxa de letalidade e no risco de colapso do sistema, seja incluído na matriz de risco.
Certo.
Essa recomendação foi expedida no dia 21 de maio. Inicialmente, o Estado pediu prazo de uma semana para poder analisar se iria ou não acatar essa recomendação. Passada essa uma semana, o Estado não acatou. Foi então que o Ministério Público Federal requisitou que fosse informado o nome do responsável pelo mapa de risco.
Entendi.
E o Estado também informou que não vai apresentar esse nome. O que causa estranheza no MPF é qual o motivo do Estado sonegar essa informação. Nós cremos que é do interesse de toda a sociedade saber nas mãos de quem estão os rumos do combate à pandemia.
Ok. Procuradora?
Saber se essa pessoa é qualificada e se as decisões dela se baseiam na ciência. E questioná-lo principalmente, qual é o motivo da velocidade de transmissão não ter sido incluída na matriz de risco?
Certo. Procuradora, eu queria, para concluir, perguntar para a senhora o seguinte. Houve, como a senhora já falou, essa recomendação que não foi atendida pelo Estado. O Estado, pelo que a senhora está relatando, está se negando a atender essas recomendações e outras que estão sendo feitas. O que pode ser feito? Como é que essas determinações, essas sugestões, elas podem se efetivar por parte do Estado? Existe alguma medida judicial a ser adotada?
Sim, é importante destacar que a recomendação não tem um caráter de decisão,
certo.
Não tem força cogente. Na verdade, ela é apenas a formalização do entendimento do Ministério Público Federal a respeito de determinado assunto.
Uhum.
Mas o Ministério Público Federal pode e já está estudando a adoção das medidas judiciais cabíveis para fazer valer a transparência também em relação a essa questão, especificamente ao fornecimento do nome do responsável pelo mapa de risco.
Certo.
Nós lembramos que a necessidade desse nome, que é do interesse de toda a sociedade, acredito que até mesmo da imprensa, para que possa fazer efetivamente o controle social das medidas do Estado, o enfrentamento a essa pandemia, é que ele forneça esse nome para que possamos questioná-lo a respeito dessa questão da velocidade de transmissão na matriz de risco e também de acordo com o Supremo Tribunal Federal em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade, até mesmo para propiciar a responsabilização dos gestores por erro grosseiro. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que nessa pandemia o gestor pode ser responsabilizado por erro grosseiro, que fica caracterizado quando não houver observância dos estudos técnicos e científicos, que é o que a gente tem visto, infelizmente, aqui no sul do Estado. Nós não podemos admitir como aceitável a afirmação de que daqui a certo momento os médicos vão ter que decidir quem vai viver e quem vai morrer. Isso não é uma realidade, uma situação inevitável. Na verdade, a UFES, o estudo da UFES, fundamenta devidamente a inclusão da velocidade de transmissão na matriz de risco. E isso inexoravelmente iria repercutir na redução do número de mortos. Para daqui a uma semana, a imprensa não está noticiando que há outros 600 mortos no Espírito Santo.
Certo.
Eu queria lembrar aqui que o Espírito Santo já conta mais mortos que a Argentina, que tem uma população 10 vezes maior do que o Espírito Santo. Isso é uma demonstração concreta de que o Estado não anda bem no enfrentamento dessa pandemia. E não pode apenas responsabilizar a sociedade pela falta ou pelo relaxamento do isolamento. O Estado tem em suas mãos as medidas cabíveis, as medidas possíveis para evitar o colapso do sistema, que é o que já está se verificando, e ao aumento desproporcional e desnecessário do número de mortes. E é isso que o Ministério Público Federal está buscando. Nós não iremos nos omitir no nosso dever de zelar pelo direito constitucional das pessoas à saúde e à vida.
Tá certo, então, procuradora. Olha, mais uma vez, muito obrigada em atender aqui a Band News FM, em especial os nossos ouvintes.
Obrigada. Só gostaria, por favor, aqui de divulgar o canal de notícias do WhatsApp.
Lógico, pode falar.
E falta de leitos Covid no estado. O número é o 27-BDD-99-225-4591.
A senhora pode repetir, por favor?
Sim. O DDD é 27 e o número 99-225-4591.